protagonismo feminino na elaboração de políticas públicas é o assunto de hoje aqui no CBN Entrevista, que recebe Márcia Lopes, a nova ministra das Mulheres. Ministra, a gente passou rapidamente pelo tema no primeiro bloco, quero retomar falando sobre feminicídios. O Brasil registrou 5 feminicídios por dia em 2024, um número escandaloso que deveria chocar a todos. Mas infelizmente não é bem assim. A partir de agora, sob seu comando, como vai atuar o Ministério das Mulheres em relação a esse tema?
Nós temos 3 secretarias nacionais, uma secretaria que cuida exatamente da articulação intersetoriais e da participação, uma outra que cuida do enfrentamento da violência e uma outra de autonomia econômica e política de cuidados. Uhum. Esta secretaria de enfrentamento à violência, eu já marquei uma conversa com toda a equipe, porque eu reuni todos os servidores do Ministério, todos, me apresentei, disse das nossas diretrizes, né, do comando do presidente Lula. E em relação ao enfrentamento à violência, nós temos, eu escutei muito, né, o que a Silvana e tantas pessoas estão falando, e eu estou mapeando no Brasil quem são os especialistas nessas áreas que podem nos ajudar. Porque fazer campanha é importante, incluir os conteúdos nos currículos escolares é fundamental.
Em Londrina, a senhora pode contar com o Lesfem, né?
Isso.
Se a senhora me permite, ministra, para quem está nos acompanhando na Rádio CBN em Curitiba, Lesfem é o Laboratório de Estudos
do
Feminicídio em Nível de Brasil.
Exatamente.
Que envolve uma série de instituições de ensino superior e cujo trabalho já virou referência para o país.
Exatamente.
Né?
E que no final de agosto vai ter um simpósio, que eu já tive a honra de ser convidada, já confirmei presença, e é isso mesmo. E quando se falava dos dados, o nosso Ministério tem um observatório, uhum, e que na quarta-feira eu terei uma reunião com especialistas do Brasil nessa área, justamente para a gente qualificar os dados. E eu concordo plenamente. Se a gente não tem os dados da realidade, a gente não sabe pôr meta, a gente não sabe dar escala aos programas. Às vezes você implementa um programa bom, mas ele atende 10% da população. Uhum. E aí isso não vira nada, isso não se efetiva. Eu aprendi isso no Fome Zero, que eu coordenei com 13 ministérios. Nós definimos 4 prioridades, demos escala nacional, e em 1 ano e meio os indicadores começaram a mudar. Mortalidade infantil, desnutrição, permanência das crianças na escola, e é isso, né? Então, também na área do enfrentamento à violência, nós temos que fazer isso. Quais as estratégias para que a gente, de fato, enfrente os indicadores de feminicídio? Nós não podemos dizer daqui a 1 ano que 5 mulheres continuam sendo mortas no país. Nós temos que mudar isso. Então, nós temos que conversar com cada estado, com cada município, para entender a realidade, é muito diferente. Lá em São Gabriel da Cachoeira, que tem mais de 90% da população indígena, é diferente da realidade de São Paulo, da realidade de Quixadá, no Ceará, da realidade de Londrina, seja lá o que for. E nós, então, já estamos mapeando isso e haveremos de ter, de fato, um observatório potente que, junto com o Lesfem, uhum, com tantas outras iniciativas das universidades, nós vamos atacar isso, né? Como? Vamos fazer prevenção, vamos fazer formação, a gente tem que mudar as mentalidades, não tem jeito, isso não é uma situação, uma responsabilidade só do governo federal, isso compete a toda a sociedade.
Sem dúvida.
Vamos chamar o setor privado, os empresários, as igrejas, todo mundo que tiver compromisso com a vida das mulheres, com a preservação da vida das mulheres. Por isso eu falei da saúde mental, porque quando as mulheres estiverem bem atendidas, uhum, quando elas tiverem acesso à sua saúde mental, porque não é fácil uma mulher que tem dupla, tripla jornada de trabalho, de cuidado, de atenção aos seus filhos, à sua família, aos seus pais, né, idosos, é um outro tema que o presidente falou comigo, eu me preocupo muito com os idosos e as idosas mulheres. Né? Quando isso acontecer, as mulheres vão estar mais fortes para enfrentar essas atitudes tão absurdas de seus companheiros, das pessoas com quem convivem.
Aliás, ministra, como é que a gente atua efetivamente para a redução da desigualdade econômica de gênero?
Bem, saiu uma lei importante agora, né? A lei da igualdade salarial.
Sim.
Entre homens e mulheres.
Sim.
Então, nós vamos fazer essa lei ser colocada em prática. Então, nós vamos por esse observatório, pelo Ministério do Trabalho. Encontrei o ministro Marinho sexta-feira. Falei, ministro, vamos conversar. Nós temos que botar essa lei, né, em prática. Então, nós vamos trabalhar com os dados do CAGED, com os dados que é todo o registro, né, de quem está no mercado ativo, seja do ponto de vista formal ou informal, né? Economia solidária é uma política nacional que precisa ser ampliada e as mulheres dão show. Eu fui para São Paulo visitar a quinta-feira nacional da reforma agrária, e as mulheres, é impressionante, tá lá, a maioria dos 1.800 produtos são feitos pelas mulheres, é impressionante. E elas estão discutindo as novas tecnologias, estão discutindo, agora vão implementar vão pôr um drone para espalhar um insumo que substitui os venenos. Enfim, as mulheres sabem, elas sabem, elas têm inteligência, têm disposição, têm capacidade. Então nós vamos discutir desde a legislação até o mercado de trabalho, vamos quantificar esse mercado. Já falei com o Sistema S, porque nós queremos que o Sistema S seja muito parceiro na profissionalização.
E aí a gente envolve a iniciativa privada,
envolvendo, né? A iniciativa privada, envolvendo, né, todas as áreas, né? Me lembro de um convênio que a gente fez na época com o SEBIC, que é a Confederação de Construção Civil,
sim,
onde as mulheres do Bolsa Família eram requeridas para fazer os acabamentos nas obras. Vamos retomar isso.
Ministra, vamos falar um pouquinho sobre legado, pouco mais de 2 anos desde a recriação do Ministério das Mulheres, fortalecimento da estrutura do Ministério, foi o que andou prioritariamente sob o comando da Cida Gonçalves. E aí nós tivemos a criação do programa Mulher Viver Sem Violência e a ampliação do programa Casas da Mulher Brasileira. A senhora toca, leva adiante?
Claro, sem dúvida. Nós vamos dar continuidade, ampliar, melhorar, aprimorar. A semana passada eu recebi a governadora Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, que estava lá reclamando. Vamos, gente, tem que agilizar. Então, eu tive uma reunião na segunda-feira com a ex-ministra Cida Gonçalves, que me passou, que me relatou. Foi uma transição, tem sido uma transição super tranquila, positiva. Conheço a Cida. Cida é uma mulher guerreira, militante, lá do Mato Grosso do Sul. E ela me dizia disso, né? Que nós temos que agilizar esse processo, porque depende de licitação, depende de muitos prazos, mas se pretende ter até 40 casas da mulher brasileira até o ano que vem. E nós temos, eu participei da inauguração de um centro de referência da mulher brasileira, lá em Parque das Emas, em Brasília mesmo, e outro que já foi inaugurado. Eu inaugurei um à distância no Acre, em Epitaciolândia, agora, semana passada, e essas casas são fundamentais, porque é o lugar de acolhimento, é o lugar de conhecimento da realidade das mulheres, é o lugar que se integra às políticas. E eu aprendi isso de El Salvador. Vocês sabem que a Wanda Pinhato, uma, sim, grande companheira brasileira, é que criou o Ciudad Mujer, a Cidade Mulher, 6 grandes centros lá, porque é um país de 7 milhões de habitantes, e é exemplar, tanto que o Banco Interamericano financiou para muitos países. E aí, quando a ministra Leonora Minicucci era ministra, ela foi lá, viu e trouxe para o Brasil na gestão da presidenta Dilma. Só que, simplesmente, o governo posterior, né, do Temer e do Bolsonaro, ao invés de continuar e ampliar, simplesmente paralisaram as obras.
Meu
Inclusive
Deus.
Aqui no Sul, né, também. Então, isso não pode acontecer. Então, nós estamos retomando agora de novo, e você sabe o que é uma construção parada, né, o que se tem que fazer de novo, às vezes uma licitação, às vezes novas compras, contratar pessoal, contratar outra construtora, mas nós vamos levar adiante todas as obras da Casa da Mulher Brasileira, integrando a rede pública, a Unidade Básica de Saúde, a escola, ao CRAS, ao CREAS, ao Centro de População de Rua e a Casa da Mulher Brasileira, que integra saúde, educação, autonomia econômica, documentação, né? Enfim, é um atendimento integral às mulheres. E aí também né, como eu ouvi também uma reivindicação aí da Silvana, é casas que, como Londrina, casas que são preservadas, né, sigilosas, e que nós vamos conversar com o Ministério das Cidades, da Habitação, para verificar em que medida nós podemos usar as casas do Minha Casa Minha Vida, reservar também para dar acesso a essas mulheres que precisam de proteção, precisam sair das suas casas. Eu não tenho dúvida que nós precisamos ampliar muito. Por isso é que eu digo, tem que ter orçamento, seja por emendas parlamentares ou orçamento direto, né, no nível federal, estadual e municipal. E para isso a gente tem que saber quantos, aonde, como, para a gente ir avançando nesse processo. Mas essa experiência é fantástica, né, das repúblicas de mulheres, das comunidades que se associam, que criam colaboradores. Uma coisa são as mulheres indígenas, outra coisa são as mulheres quilombolas, outra coisa são as mulheres que moram numa grande capital, outra coisa são as mulheres que moram no município de 3, 4 mil habitantes, consórcios. Os consórcios são importantes. Você não precisa ter uma casa em cada município, mas você pode reunir 3, 4, 10 municípios próximos e criar um serviço de referência de atendimento à mulher.
Ministra, no aspecto mais amplo do processo, seus pares dos ministérios. E quando a gente se volta para o quântico da sua atuação, a gente está falando de parcerias com os municípios, com as prefeituras?
Sem dúvida, sem dúvida. A marcha de prefeitos esse ano né, já funcionou. Não, do ano passado já funcionou assim. Nós teremos a semana que vem, né? E nós, todas as vezes que nós tivemos, já falei com a Confederação Nacional de Municípios, nós temos uma. Por conta da minha experiência na área do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Sim. É claro que, e por conta do SUS, quem já tem sistema, isso já está mais regulado, mais organizado. No caso das mulheres, nós precisamos que estas estruturas funcionem bem. Então, nós não temos Secretaria das Mulheres em todos os municípios brasileiros. Nós temos em 1000 e poucos, já aumentou, porque eram 200. A Cida me contou isso, eram 200, agora são mais de 1000, né? Nos estados também, a maioria, tem 3 estados que não tem ainda a Secretaria de Estado das Mulheres. E que nós vamos, né, trabalhar com isso e reivindicar que tenha, porque é quem faz a coordenação das demais políticas setoriais. Mas nós vamos dialogar com os prefeitos e prefeitas, vamos dialogar com os governadores e governadoras, espero, né, que eles nos recebam bem. Eu nunca tive problema com isso, tenho certeza que o Consórcio Nordeste, o Consórcio Amazônico, né, enfim, aonde, em cada região desse país, nós vamos fazer esse diálogo. Para a gente ter um bom planejamento e algo muito concreto, porque não adianta a gente fazer um discurso, a gente anunciar e não ter a capacidade de realizar. Nós precisamos realizar, é isso que o presidente Lula exige, né, que eu faça e que toda a sua equipe faça.
A senhora já esteve com o governador Ratinho Júnior?
Não, ainda não. Não, mas espero ter em breve. Nós precisamos conversar. Espero falar com todos os governadores e governadoras desse país.
Ministra, o que é que precisa sair imediatamente do papel, já com a impressão digital da Márcia Lopes?
Pois é, me perguntam sempre, qual vai ser sua marca? É a marca do Ministério das Mulheres, é a marca do governo Lula, que é exatamente a gente agilizar aquilo que está em andamento. Então, a Casa da Mulher Brasileira, as Casas da Mulher Brasileira, os centros de referência, um programa forte em relação ao feminicídio e essa articulação intersetorial que nós faremos agora um planejamento, mas eu já sei que a área de saúde mental é uma prioridade. Encontrei uma grande amiga e delegada de polícia, que é deputada federal, Adriana Corsi, de Goiás. E aí, quando ela falou, o que a gente pode fazer junto? Eu falei, você chama todas as delegadas do Brasil, que nós vamos fazer um programa Segurança Pública e Mulheres. Então, isso é uma outra questão, porque as mulheres precisam se sentir seguras e protegidas, e não discriminadas, às vezes, pelo próprio aparato policial. Nós queremos humanizar. Então, assim, eu sou meio complicada de ter marca, viu? Assim, uma marca, porque a gente tem muita coisa para fazer, não dá mais tempo. A marca tem que ser essa. Intolerância, né? Tolerância zero para quem não respeitar as mulheres desse país, seja em todas as áreas. Acho que essa é a marca mais importante, né? Humanizar as relações, humanizar a vida das mulheres, trazer as mulheres para a projeção que elas já têm, né? Eu não concordo que as mulheres são invisíveis, falam que as mulheres são invisibilizadas. Na verdade, pode ser que o Estado, pode ser que a sociedade, mas as mulheres são fortes, são guerreiras. Elas estão aí para quem quiser ver. Só não
vê quem não quer, né?
Exatamente.
Qual é a sua leitura para esse episódio do desvio de recursos no INSS? O que é que a senhora tem dito para os seus pares do PT e do governo sobre isso?
Bom, primeiro que é inadmissível qualquer tipo, né, de desvio ou de enganação das pessoas. Porque foi isso que aconteceu, infelizmente, não é?
Sim.
E isso começou a acontecer mais intensamente em 2019. Então, isso é muito bom, muito importante que se diga. E é isso que eu te disse, que é tão difícil a gente comunicar para a população. Porque ontem, quando eu cheguei de viagem e fui no mercado, alguém disse, mas olha aí, olha o governo Lula já desviando o recurso dos idosos. Eu falei, como assim? Ao contrário, o presidente Lula deu uma ordem expressa ao ministro da Controladoria Geral da União para que ele fosse muito duro e resolvesse isso quanto antes. Então, desde 2023, porque as coisas não são simples assim, você não pode dizer, Gelson, você fez isso. Você tem que recolher as informações, você tem que ter...
Provas, evidências,
sim. Exatamente. E isso
tem um processo legal
que precisa
ser seguido.
Então, o governo federal vai ser duro nesse processo, né, de verificar o que está acontecendo. Uhum. Com o que aconteceu desde 2019 e que continua acontecendo. E basicamente tem uma ou duas associações dessas entidades, né, absolutamente irresponsáveis, imorais, enfim, né, que sem nenhum tipo de ética, que estava fazendo isso. E isso será apurado e será tomado, estão sendo tomadas todas as providências. E quero dizer que eu até já falei com uma assessora nossa lá, para fazer uma leitura de quantas mulheres no INSS tiveram acesso a essa situação, para que a gente vá e para que a gente fale com quem tiver que fazer, mas que a gente faça essa defesa. E te digo mais, nós estamos numa luta desde a Constituição de 88, porque para receber o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e já aproveito esse espaço para dizer isso,
por favor.
Idosos e pessoas com deficiência que ganham até um quarto de salário mínimo, então são pessoas pobres. E nós temos hoje no Brasil em torno de 6 milhões de pessoas idosas e pessoas com deficiência que recebem o BPC. É um direito das pessoas. E a gente percebe que em muitas famílias são eles que acabam sendo os arrimos de família. E desde aquela época que eu era secretária, que eu cansei de ir na fila do INSS aqui em Maringá, na região, por quê? Porque advogado sem escrúpulo nenhum abordam essas pessoas para dizer, se você me contratar, eu vou conseguir o BPC para você, só que você vai ter que me dar 3 salários mínimos, você vai ter que me pagar durante 6 meses. E claro, as pessoas sem informação acabam fazendo isso. Então, Gelson, não é só com essa evidência. Nós temos, infelizmente, né, por isso que eu digo, é a sociedade.
Sim.
E aí nós fomos na OAB, nós já mobilizamos muita
Nem
gente.
Tudo se resolve com política pública.
E nós continuamos a precisar, né, falar sobre isso. Não precisa advogado, não precisa processo judicial para ter acesso aos benefícios socioassistenciais, ao BPC, porque tem critérios. A pessoa chega no INSS, chega no CRAS, está no Cadastro Único, e depois vai para o INSS. Se tiver ok, vai receber sem problema nenhum.
Ministra Márcia Lopes, muitíssimo obrigado pela sua atenção, hein?
Muito obrigada, viu, Gelson? É sempre um prazer estar aqui com você, com toda a equipe da CBN, com os ouvintes da CBN. O que nós mais queremos é isso, ouvir, escutar, ter informações do que está acontecendo em cada realidade, para a gente poder atuar, né, da forma mais leal, né, e efetiva possível. E é isso, esse é o comando do presidente Lula. Por isso eu estou muito orgulhosa, muito honrada de integrar a sua equipe agora.
Boa jornada para a senhora, tá?
Obrigada e bom dia.
CBN Entrevista com Márcia Lopes, a nova ministra das Mulheres, já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse agora cbncuritiba.com.br, cbnlondrina.com.br, na aba Projetos Especiais. Visite também o perfil do CBN Entrevista no Spotify. Um excelente fim de semana a todos e até sábado. Tchau!
CBN Entrevista com Gelson Negrão.